o discurso é esse sentido que pode mudar em relação a esse objeto, presidente Lula. Então é bacana poder escutar isso. Como é que o discurso, ele vai... o Peixe chama de efeito de sentido entre interlocutores.
Sim.
É um efeito que vai estar sempre em fluxo.
Vamos aproveitar que Lucília também é psicanalista. Eu quero entrar um pouquinho nesta seara.
Ai, lá vou me traumatizar de novo. Vamos lá. Vou até apoiar o queixo na
tranquilo.
Mão aqui.
Lucília, qual a importância da linguagem na psicanálise e a sua relação com o inconsciente? Principalmente da escuta, né? Eu estava escutando uma menina de... Hoje ela tem 10 anos, ela já está um tempinho comigo. E na fala aparecia muita palavra, né? Bonito, bonita, bonito, bonito. Aí eu peguei uma hora lá e falei assim, ah, mas o que é uma pessoa bonita para você? Né? Porque estava derivando ao redor disso, né? Ela para, pensa, né? E ela assim, quando você faz uma questão para ela, ela para e pensa, muito, né? Ela nunca responde de imediato, né? Ela falou assim, uma pessoa bonita é aquela que vê beleza nas outras pessoas.
Meu Deus.
Oh, eu quase parei, né? Eu falei assim, você não ouviria isso jamais de um adulto, né? Ia falar, ah, uma pessoa bonita é loira, é alta. É baixa. Não, ela pensou, ela falou assim, não, uma pessoa bonita é aquela que pode ver beleza nas outras pessoas. Bom, paramos por aqui hoje. E assim, ela traz falas muito assim, é incrível atendê-la, porque assim, ela nunca te vem com uma resposta que você espera.
Aham.
É sempre algo que vai para uma outra via.
Bacana, né? Então, hoje eu estava pensando que bom que foi nascer depois que o Freud existiu. Eu estava bem pensando isso, gente, eu sou grata por ter nascido pós-Freud. É. Né? Qual que eu acho que é a grande sacada? O Freud ouviu o que aquelas mulheres não ouvidas falavam. Então, o primeiro momento dele... É um momento ainda de se fixar numa fenomenologia, né, em alguma leitura do sintoma no corpo. Né, o primeiro momento ainda estava ligado ao corpóreo, digamos assim, no sentido da carne mesmo. Né?
Uhum.
E à medida em que esse médico começou... a ser orientado pelas mulheres, é interessante, né? E o Didi Huberman tem um trabalho lindo que chama Invenção da Histeria, que eu acho maravilhoso, que ele vai mostrar como eram esses hospitais das histéricas. Eram mulheres amarradas, mulheres que tinham útero arrancado, né? Porque se atribuía ao corpo alguma possessão. Eram mulheres que tomavam banhos em banheiras de gelo, puro gelo, na madrugada para se acalmar, muito medicalizadas. Né? E o que o Freud fez quando ele vai para esse ambiente tão hostil, especialmente às mulheres, e tão enigmático assim, né? Porque eram fenômenos no corpo. Ele só escuta essas mulheres, orientado por elas. Pare de falar, me ouça, deixa eu falar. Eu preciso fazer a limpeza da chaminé.
Uhum.
Para, me deixa, não põe a mão. Quer dizer, ele foi escutar e aí ele percebe a radicalidade dos efeitos que a palavra tem no corpo. Então, assim, qual a relação da linguagem com o inconsciente? A palavra modifica a vida, o corpo de um sujeito. Eu acho que essa é a radicalidade. A palavra dita em análise, ela tem efeitos de alteração orgânica, fisiológica. Embora a medicina cada vez mais, né, a medicina hegemônica, tenda a dizer que o grande efeito é o químico, o Freud vem ensinar pra gente que não é isso. Por que que às vezes a gente está triste, tem uma conversa com alguém, daí a pouco fala, nossa, desanuviei, né? O que que se faz num setting é levar isso a uma potência em que a transferência se coloca. O que que é transferência? Puro amor. Amor é o que eu não sei, é o que eu não conheço, esse analista que eu nunca vi, mas que de repente eu sento diante dele, me dá uma vontade de falar e eu começo a falar e não paro de falar e falo coisas que eu nunca falei nem para mim. Uhum. Então, eu acho que assim, a relação é estrutural, Paty. Uhum. Né? O inconsciente ele se estrutura pela palavra. O que se ouve ao longo de uma análise são palavras que vão sendo gastas, que vão se quebrando para aparecerem outras, que se quebram e aparece de repente uma coisinha brilhante ali dentro. Né? Isso Freud foi tateando. Eu acho que ele não foi percebendo. Ele foi, eu acho que assim, meio que às cegas. Por quê? O Freud é contemporâneo do fundador, digamos assim, da linguística contemporânea, moderna, que é o Ferdinand Saussure. Uhum. Eles trabalharam, eles foram contemporâneos, eles trabalharam na mesma época, eles passearam pelos mesmos lugares, eles deram aula muito perto um do outro. E o filho do Saussure foi paciente do Freud. Uhum. Então, alguma relação, né, é possível que o Freud tenha tido acesso ao livro mais importante de Saussure, que é o Curso de Linguística Geral. Uhum. Porque ele leu o trabalho do Raymond Saussure, em que havia uma citação do texto do pai. Então, veja, dois homens geniais, uhum, na virada do século retrasado para o passado, pensando linguagem, pensando língua, pensando sistema. Um no consultório, o outro no seu gabinete, uhum, ouvindo a poesia. Então, veja, os dois, eles vão se encontrar, digamos assim, ao tornar a língua um objeto de estatuto científico. Né, o Saussure vai dizer, o linguista se ocupa da descrição, do funcionamento, da escuta da língua. Uhum. O Freud vai dizer, a minha histérica melhora, deixa de paralisar uma perna quando eu escuto X. Quando ela começa a falar de um abuso, aquela dor desaparece. Então tem alguma coisa na palavra. Os dois, eu acho que levaram a radicalidade de uma certa aposta revolucionária à escuta dos significantes, dos sons, dos cacos de sons, das palavras, e tiraram proveito e consequências disso. Uhum. Então a relação é estrutural. O inconsciente, para existir, precisa de palavra. Se no silêncio, você não tem.
Era isso que eu ia te perguntar agora, para a gente fechar.
Mas o silêncio
é algo que vai além da linguagem, né?
Segundo
Orlandi, queria que você. Para a gente fechar. Autora.
O silêncio também diz, né?
É muito. E esse livro dela chama As Formas do Silêncio no Movimento dos Sentidos. É o livro que eu queria ter escrito. Eu já falei isso para ela. Para mim é um dos livros mais lindos. Eu super recomendo. É
incrível.
Fortemente a leitura. Ela vai dizer de dois tipos de silêncio. O primeiro é um silêncio fundador, que é o silêncio que ele existe em toda tomada da palavra. É interessante porque Saussure vai dizer que uma das leis do som é você não poder falar todos os sons ao mesmo tempo. Você escolhe um. Uhum. Quando você escolhe um, você deixa todos os outros que poderiam entrar no lugar do um fora. Então, no Saussure, a gente já tem um pouco disso de que falar é mais silenciado que falar. Quando eu falo, eu deixo de dizer muita coisa. A Eni vai levar isso numa potência, numa beleza, ela vai associar a metáfora do mar, da água, né? Há, então, um silêncio que funda toda a possibilidade da palavra. E depois ela vai dizer de um silêncio político, que é a censura. Uhum. Né? Então, o silêncio, ele significa, ele inscreve efeitos muito grandes no consultório. A pessoa está falando, de repente, breca, você fala, epa, né? Dá um tempo, e aí? O que você está pensando? Uhum. Como é que é isso? Uhum. Ou alguma lembrança que vem muito, muito alegre, muito triste, a gente diz, eu não tenho palavras para dizer. Uma emoção né? E algo do silêncio se impõe. Então, o silêncio, ele opera também nas palavras, no modo como a gente diz não dizendo, né? E ele também opera no sentido de, isso eu não posso dizer. Nossa, se eu falar isso aqui, a pessoa que está aqui na minha frente vai me matar, vai morrer. Né? Isso aqui não, vai dar maior confusão. Então, a gente faz antecipações também no uso desse silêncio. Ou começa a dizer uma coisa e fala, ah, nem sei se eu devia te contar.
Já disse tudo, já disse tudo. E se você estiver na frente de uma pessoa, que esta pessoa faz o silêncio, ela está dizendo com o corpo inteiro dela, inclusive. Se prestar atenção, o corpo inteiro dela está dizendo. É muito interessante. Agora, se você pensar também nessa parte, ou seja, do se comunicar não comunicando, então, o silêncio trazendo essa não fala. E aí você retoma toda aquela, o que nós começamos na conversa a falar lá dos primórdios, lá desse homo sapien lá fazendo pauzinhos e contando seus dias e contando a sua agricultura. Você volta para uma internet hoje com desenhinhos, com esta comunicação. Então, de certa forma, é possível a gente pensar que essa retomada do desenho, que no passado era o que se conhecia, hoje é para se quebrar barreiras, porque você traz uma internet onde você conversa com o mundo inteiro, você se conecta com o mundo, que conversa diferentes línguas, diferentes idiomas, que muitas vezes não são conhecidos, mas quando você traz um coração, quando você traz uma bolinha com um beijo de coração, você sabe o que é aquilo.
Mas ainda assim gera equívoco, né? Às vezes você erra carinho o outro. Mas por que você me mandou isso? O que você quis dizer com isso?
Mas aí é ser humano, meu Deus do céu. Mas a gente vem daquele lugar que não se resolve.
Né? Os equívocos, né? Às vezes você manda uma carinha e o outro interpreta outra coisa.
Ah lá.
E você sabe onde é que, além da carinha, onde é que equívoco? O corretor de texto.
Exato. Gente, passo tanta vergonha.
Nossa, corretor de texto é cruel.
Outro dia eu mandei para uma pessoa assim, feito. Eu tinha feito. O corretor mandou feio.
Mandei
e
esses
aí, cara,
dias.
Pôs um monte de interrogação do tipo, não te deu essa intimidade.
Como assim?
Aí eu falei, nossa, que resposta estranha. Falei. Eu não tinha escrito feio.
Que maravilhoso.
O equívoco tá aí.
Ele tá aí. Voltei de viagem esses dias num grupo e queria dizer, um outro grupo que voltou antes, uma delas escreveu assim pra mim, já chegaram? E aí eu escrevi, que quis dizer, estamos na marginal. Saiu. Estamos marginalizados. E aí ela responde, eu não vou soltar ninguém. Maravilhoso. Mas você tem uma quebra de fronteiras na internet da comunicação para se comunicar com outras pessoas que não falam a mesma língua? Então, usamos muitas vezes símbolos para chegar nisso. Pode-se pensar sobre isso na linguagem da internet? Para a gente encerrar mesmo, porque já estamos estouradíssimas,
pode,
né?
Você pode pensar assim. E uma das coisas interessantes é, a língua, ela tem um modo de constituição, e ela tem um modo de produção, e ela tem um modo de circulação. Elie Orland vai diferenciar essas três camadas na circulação, na forma como ela se dissipa, né, se espalha, entra em lugares, a internet produziu um sem fronteiras, absoluto, e um para além quase da língua, né? Se você pegar o massacre em Gaza hoje, você tem fotos, você tem vídeos, por mais que esteja escrito numa língua cujo alfabeto a gente nem sabe desenhar, eu consigo ver a dor de uma vala com 30 crianças ensacadas, uma mãe com um bebê que parece um cadáver, e é um cadáver de um boneco, parece um boneco, mas não... Enfim, então assim, na circulação hoje, as imagens, os textos, as cenas, os vídeos, os sons, uhum, eles alcançam uma potência muito para além de qualquer fronteira, embora a gente saiba que na rede não estão todos. Acho que isso é uma ressalva, sim, bacana, porque senão a gente começa a achar que a internet é meio que um Éden,
sim,
ao qual chegamos. Tem autores que colocam que a internet acabou com a luta de classes, o que é um ledo engano.
Claro, uhum, claro.
A gente tem, não são todos, para ter internet hoje você precisa de ter energia elétrica, ter uma máquina, ter rudimentos de inglês, uhum, mínimo, uhum, né, e ter um mínimo de domínio de dispositivos de leitura. Uhum. Então não é para todos, mas é para muitos.
Sim.
A internet ela faz circular os discursos, a língua, as palavras e as imagens de um modo muito mais nevrálgico. Né? Isso tem ganhos, isso tem limites também, na contradição.
Lucília, ai, adorei.
Queria muito. Caramba.
Prazer te receber, foi uma conversa assim, incrível.
Maravilhoso.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Lucília, incrível, incrível. Gosto, gosto quando bate no meu peito, explode minha cabeça. me chamariam de histérica no passado? Talvez.
Ai, que delícia.
Só no passado?
Só no passado. Gosto disso.
Então, bom, valeu.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Lucília.
Até uma próxima.
Beijo
grande. Até uma próxima. Beijo.
Muito
obrigada.
Minha,
tchau.
Minha amiga, olha, quero sair fazendo todos os meus manifestos possíveis deste estúdio porta fora, com fala, com braços, com, vou
gostoso,
ser presa.
Vou
sair presa daqui hoje.
Bora lá. Até a próxima quinta,
Tatiana
Costa. Até a próxima
quinta, minha amiga. Te vejo lá. Beijo pra todos.
Sigam a gente nas redes sociais, @projetoentreelas. Lembrando aqui que todos os nossos episódios ficam disponíveis no Spotify. Um beijo e até quinta que vem.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.